Bom dia a todos. Décima sessão ordinária do ano 2017. Primeiro após o recesso parlamentar. Verificando o quórum legal de um terço dos membros desta Câmara Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária do ano, a décima do ano de 2017. Caros colegas, apresento a Vossa Excelência o seguinte expediente. Projeto de lei número 012/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e das outras providências. 2. Projeto de lei número 13/2017, que altera a redação do inciso 5º, artigo 60 da Lei Municipal número 077/2014, que dispõe sobre o regime próprio de previdência de servidores públicos municipais de Caxingó, para incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial. Solicita a assessoria da mesa a leitura das matérias.
Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta egrégia casa legislativa, com imensa satisfação, o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. O incluso projeto de lei objetiva orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da Seguridade Social e de investimentos do Poder Público para o próximo ano 2018. Buscamos sintonizar a Lei Orçamentária Anual, LOA, com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no Plano Plurianual PPA. De tal forma, e acreditando ter feito as sucintas e fundamentais considerações acerca do presente projeto de lei, em caminho para apreciação e votação desta ínclita Casa Legislativa, nos moldes descritos em seu regimento interno, esperando que os ilustres edis o acolham, analisem e aprovem-no integralmente. Atenciosamente, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Pedro de Brito Machado, digníssimo presidente da Câmara Municipal, Caxingó, Piauí. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar em regime de urgência a elevada consideração de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores desta nobre Câmara, o anexo projeto de lei que institui o plano de equacionamento do déficit atuarial do plano previdenciário do regime próprio de previdência social do município de Caxingó. A iniciativa da proposta é para cumprir as exigências legais junto ao Ministério da Previdência Social, com o fim de ajustar pontos para o ideal funcionamento e organização do Fundo de Previdência do município de Caxingó, na busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial, bem como a manutenção da regularidade do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Todo regime próprio de previdência deve realizar anualmente seu cálculo atuarial com o objetivo de verificar a saúde financeira do regime previdenciário, conforme exigência legal do Ministério da Previdência Social. Quando o Ministério e atuário detectam a necessidade de mudanças de alíquotas, exigem que estas modificações estejam definidas em lei, traçando assim um plano de amortização do déficit atuarial e, consequentemente, mantendo regular o critério equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, todos os entes federativos que possuem regimes próprios deverão possuir lei regulamentando os parâmetros adotados para equacionar seu déficit. As alíquotas suplementares determinadas neste projeto de lei foram definidas com base no cálculo atuarial para 2017, mas não significa que o município irá adotar todas as alíquotas da tabela durante os próximos anos, em razão da necessidade de elaboração de novos cálculos a cada exercício. A exigência está definida na legislação abaixo relacionada. Artigo 1º, caput e inciso 1º da Lei nº 9.717, de 98. Artigo 1º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de auditoria por entidades independentes legalmente habilitadas, utilizando-se de parâmetros gerais para organização e revisão do plano de custeio e benefícios. Artigo 5º, inciso 2, alínea A e B da Portaria número 204, de 2008, do Ministério da Previdência Social. Artigo 5º. O Sistema de Previdência Social, SPS, quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios dos critérios e das exigências abaixo relativas aos regimes próprios de Previdência Social, RPPS. Inciso 2. Observância do equilíbrio financeiro e atuarial correspondente à implementação em lei, atendidos os parâmetros estabelecidos pelas normas de atuária aplicáveis ao RPPS, do que segue. Alínea A. Alíquotas de contribuição necessárias para a cobertura de seu plano de benefícios. E B. Plano de amortização ou a segregação de massas para equacionamento de seu déficit atuarial. E, por fim, o artigo 19 da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 403/2008. Em seu artigo 19, o plano de amortização indicado no parecer atuarial somente será considerado implementado a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo. Trata-se, como se vê, de medida da maior relevância e de indiscutível interesse público, merecedora, portanto, do acolhimento por parte dessa augusta Casa de Leis, enunciados, assim, os aspectos fundamentais do projeto, reitero a Vossa Excelência os votos de minha elevada consideração, o Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Faculta a palavra aos colegas que queiram fazer algum comentário sobre as respectivas leis. Primeiro, a da LDO. Daremos início ao processo, em primeiro turno, da votação do projeto de lei número 012/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a ser observadas na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. João Lima.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia às pessoas que nos assistem. Você está falando da LDO, né? Eu voto sim. Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Em nome do ex-vereador Mané Geró, saúdo a todos que se encontram. Meu voto é sim, presidente.
Zé.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo presente. Bom dia ao meu amigo Manuel Geró, ex-vereador dessa casa. Sobre a LDO, meu voto é sim.
Renato.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Respeito do projeto, meu voto é sim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores, todos que estão presentes nesta casa. Eu voto sim.
Bom dia, senhor presidente, aos nossos colegas vereadores, ao nosso povo. Sobre o projeto, meu voto é sim.
Maria.
Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores, todas as pessoas que nos assistem, meu voto também é sim.
João.
Bom dia a todos, colegas vereadores, nosso presidente e ao povo presente. Eu voto sim.
Declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 012/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a ser observada na elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras previdências. Daremos início ao processo em primeiro turno da votação do projeto de lei número 013/2017, que altera a redação do inciso 5º, artigo 60, da lei municipal número 077/2014, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Caxingó, para incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial. Solicito aos colegas que manifestem seus votos. Valdeci.
O senhor vai passar para comentário? Comentado, né?
Eu não tenho muito o que comentar, mas eu só sei que esse projeto é muito importante. Então, pode votar. Eu voto sim.
Só o comentário.
Pois é, pois então eu vou passar para o meu amigo aqui, o que eu comentei, que é muita importância para o nosso povo do Caxingó. Passar para o meu, meu amigo.
Alguém que queira fazer o comentário?
Bom, senhor presidente, eu tive conhecimento da matéria, passei aqui na casa, o Tony me repassou, pedi a cópia, e eu acho que essa alteração, que é justamente no artigo, no inciso 5º, né? E eu acho que tinha que ter alguém aqui do Caxingó Prévio para tirar dúvida, explicar melhor, para a gente votar com mais consciência, né? Então eu diria que ficaria para a próxima sessão, no caso de votação, faria em seguida uma extra e aprovava na última sessão, agora do mês de agosto ainda, né? Porque para a gente votar hoje, não tem ninguém para explicar, para tirar qualquer dúvida, a gente vai votar sem ter um... Eu vi a matéria, eu analisei a matéria, mas os colegas não viram, né? Então eu acho que ficaria para a próxima e a gente na próxima votava as duas sessões junto. Votava a sessão ordinária e fazia uma extra em seguida para sua aprovação.
Só lembrando que tinha que ser um requerimento por escrito, né? Mas se o plenário, todos concordarem, não tem problema nenhum. E na sessão seguinte, a gente faz as duas.
É, senhor presidente, porque eu acho que merecia ter alguém do Caxingó Prévio para explicar, até para não vir acontecer o que já aconteceu em outras votações. Chega aqui, a gente vota, depois tem que votar. Então vem alguém, a gente se compromete em ouvir e faz uma extra logo após a próxima e vota.
Não está de acordo?
É. Os meninos aqui já comentaram aqui com relação a se inteirar mais dos fatos. Eu, na realidade, nem vi o projeto, não passei aqui nesse recesso todinho. Reconheço que não conheço o projeto realmente. E esse Caxingó Prévio, desde o primeiro momento, eu nunca concordei realmente com alguns pontos que foi colocado, e eu vou me inteirar mais para me poder dar a minha posição, o meu voto, sim, ou a favor, ou contra. Enfim, eu tenho que realmente me inteirar mais e, com certeza, na processão a gente já tem uma posição bem melhor com relação a esse projeto. Então, essas são as minhas palavras.
Foi o motivo de eu não comentar sobre essa matéria, porque eu não tive conhecimento também. Eu concordo com os companheiros. Na próxima a gente pode votar.
Não havendo nenhuma matéria a ser deliberada por este plenário, nada mais para o momento e a tratar, encerra a presente sessão ordinária. Até a próxima sessão do dia 11 de agosto. Bom dia a todos.
Não, porque a gente estava falando a respeito do projeto, né? A gente quer comentar alguma coisa, né? Aí desculpa que eu estava pensando que por enquanto era só para a gente falar a respeito do projeto.
A palavra estava facultada, fazer o que tinha facultado.
Aí a gente não entendeu, né? Eu não quero falar muito, não. Só quero aqui fazer três comentários. Primeiro, é a respeito do projeto que prometeram, do aumento do vereador que prometeram no mês de agosto. Motorista. Vereador, né? Vereador não tem nem aumento. Dos motoristas. Prometeram que iam votar, não votaram naquela pedido de providência que eu fiz, porque o prefeito estava trabalhando, tinha esse mês de julho aí para trabalhar e fazer seu levantamento, mas parece que o levantamento, motorista, foi... deu negativo, né? E não veio, apesar que dá tamo ainda no mês de agosto, né? Dá tem ainda 25 dias aí pro mês, quem sabe se não vem ainda, né? Estou só fazendo aqui um lembrei, que às vezes esquece, né? Outra coisa que eu queria, o balancete, né? Que a gente já cobrou ali dentro, né? Mas é bom que o povo tome conhecimento que já estamos no mês de agosto, mês 8, né? E ainda chegou um balancete nessa casa. Eu estou até estranhando, porque o prefeito, quando ele era vereador, ele cobrava demais balancete aqui nessa casa. Chegou até a denunciar para a promotora. Então, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Estamos no mês de agosto e ainda não chegou um mês, nem do mês de janeiro. Tem alguma coisa errada. Outra coisa, senhor presidente, sempre a gente faz as cobranças aqui, é para você, né? Ela chega até lá. É a respeito da ambulância da S10. Está com 3 meses que está na Parnaíba, quebrada, né? Você sabe que o carro, não estou dizendo aqui que falta carro, mas tem muitos casos que só a ambulância resolve. Principalmente uma mulher gestante, quando vai para ter criança, andar nesses carrinhos pequenos é complicado, né? Vai porque vai mesmo, né? Mas o secretário de administração cobrava demais isso aqui, quando ele passou para ser desse lado aí, respeito quando um carro quebrava, está com um mês, vai lá e vai fazer 4 meses que a S10 está na Parnaíba. E aí eu estou vendo que tem dinheiro aí, né? Porque toda hora que você olha aí nos portal é portaria, é alguém, é aumento de alguma coisa, então eu acho que já dava para ter arrumado essa ambulância. Essa era a minha cobrança que eu tinha. Obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom, o colega Renato fez um lembrete importante, que foi quando a gente trouxe o requerimento pedindo que o senhor prefeito mandasse aqui para casa o aumento dos motoristas. E naquele momento o projeto chegou aqui, o requerimento apresentado por essa bancada, e foi rejeitado pelos colegas, e o argumento que o prefeito estaria mandando agora em agosto, e não está em pauta, né? Hoje é a primeira sessão, mas ainda tem a próxima, e não vi mais comentário. Até a gente foi muito criticado, que disse que o projeto era uma babaquice, e que o projeto não tinha nenhuma qualidade, porque não tinha valor nem cálculo. É claro que nós não temos autonomia para isso, nosso papel é pedir que o prefeito mande para cá para nós votar, mas os cálculos são feitos na finança, que são eles que trabalham com o número, com o dinheiro, não é nós. Aí faz o pedido que o senhor prefeito mande e nós estamos aqui para votar. E o colega Renato falando que tem muito dinheiro, eu acho que não tem muito dinheiro mais não. No início teve muito dinheiro mesmo, a gente via aí a euforia, mas parece que diminuiu bastante, até porque eu andando na região de Gangoa ontem para cá e as pessoas queixando sobre o roçar as estradas, não receberam dinheiro ainda até hoje, já estamos em agosto, né? Inclusive o rosto da estrada, senhor presidente, parou bem na curva, na entrada da gangorra, as curvas do centro ali, que é as principais, está no mato. Maior perigo lá. Então eu acho que, pois é, tinha que terminar aquilo dali, porque lá é o local mais crítico, as curvas muito fechadas. Então está tendo essas cobranças. Mas eu disse aqui na sessão de abril, se eu não me engano, que tudo isso ia passar, esse fogo, esse euforismo, era só no início, porque a gente sabe da realidade, a gente sabe como foi a gestão passada aqui, que a gente vivia dentro, não tinha esse mar de rosa. E até dizia nos jornais que com 1 mês e 17 dias, o prefeito já tinha conseguido, que a prefeita não conseguiu em 4 anos, que estava tudo lastrado de cisterna, tinha poço no curralim, tinha calçamento no curralim, tinha poço na sede, mas aí o povo teve aquela alegria, mas é que nem um menino quem está enganando todo o tempo, mais tarde dou uma moeda, mais tarde dou uma moeda, e vai passando o dia, e vai perdendo a esperança, e o povo está começando a acordar e ver que é só blá 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 e é só a mesma promessa. Meu amigo, não é brincadeira não, a cisterna do Caxingó não veio naquela época por interferência política, todo mundo sabe disso. O governador Zé Filho fez questão de me mandar para o Caxingó porque a prefeita não apoiou como governador. Então ela conseguiu aquelas 100 cisternas que foi para a região beira da pista no tapetão, na raça mesmo. E o deputado Lima, que era secretário, mandou para cá para o Caxingó, questão de honra, mas o Caxingó não consegue cisterna da noite para o dia, até porque o programa já foi até, eu acho que até acabou esse programa. Cadê? Terminou o inverno, estamos em agosto. Mas pode ser que ele consiga, tem 3 anos para frente ainda, né? Pode ser que consiga. Agora, dentro de 1 mês e 17 dias, isso aí, meu amigo, não, isso aí, a gente sabe o que é. Lá em Teresina, ontem eu estive lá, protocolei lá uns projetos no DR, em 2016. Fui lá ontem, está autorizado pelo diretor, mas a demanda não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo, está lá, olhei lá, está assinadinho por ele e tudo. Não é fácil não, dizer, abrir a boca e falar, até papagaio fala, né? Agora só que na prática é bem diferente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bem, senhor presidente.
Caro amigo Zé, eu também estive lá no DR acompanhando, porque eu gosto de acompanhar meus processos quando eu dou entrada, e está nessa mesma pendência. Também o engenheiro já autorizou, né, e o documento está no setor de engenharia, né, já passou pelos setores, então eu estou acompanhando, e lá está barrado, está dentro, na gaveta. Estão esperando, vamos esperando ver se as coisas melhoram para a gente poder tirar dessa gaveta. A questão do rosto aí dos trabalhadores que roçaram as estradas, até o meu conhecimento, é que eles já pagaram uma etapa e a segunda etapa está em licitação para concluir o pagamento. Segundo, meus conhecimentos, que não vai demorar muito, porque eu não acho justo também a pessoa enfrentar sol e eu estou de roçando nomeado para não receber, mas está em licitação e brevemente vai ser pago. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia. Você vai falar, colega? Pode falar, depois eu falo.
A questão do rosto, né? Assim como a Cajazeira foi a primeira que fez a sua parte lá, essa já foi paga, que o cara da licitação já pagou 25% desse rosto, né? Aí o Cajazeira já está quitado lá. Ninguém mais deve o que falar, porque eu fui acima mesmo, aí a gente já pagou todo mundo lá, graças a Deus. É só me falar.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Os comentários são poucos, quero aqui só é afirmar o que você prometeu, senhor presidente, do aumento dos motoristas, né, agora para o mês de agosto. Já tem outra sessão, vamos ver se vem. E quero lhe cobrar, agora no plenário, como já lhe cobrei, os balancetes, que o atual prefeito, ele cobrava bastante, E eu acho que nunca aconteceu 6 meses atrasado de balancete no Caxingó, não. Eu acho que é a primeira vez que está na história isso aí. E eu, por minha parte mesmo, comecei com o Pedro João também, com os outros, vamos esperar até na próxima sessão. Se o balancete não vier, nós vamos dar entrada na promotoria pública a respeito disso, senhor presidente. Espero que você consiga, como você mesmo disse que já cobrou, novos colegas aí da bancada, que tenha força para que esse balancete venha, para que a gente possa fiscalizar. É indemnizível um negócio desse de hoje também é agosto, e não ter o balancete, só tem o de janeiro aí, para a gente ver e poder fiscalizar alguma coisa do município. E minhas palavras são só essas. Muito obrigado.
Vereador Reginaldo, com relação ao aumento do motorista, você sabe que eu sou só simplesmente um vereador igual a você. Aumento quem dá é ele, que é o prefeito. Pois é, o que eu prometi, quem tinha cobrar, e estou cobrando. Foi feito um levantamento, não só eu, como o colega Valdeci, já testemunhei várias vezes, ele cobrando, e nós estamos cobrando. A gente sabe que não só os motoristas, mas outros setores também da administração estão com o salário atrasado, defasado. Atrasado não, defasado. Entendeu? Mas a gente vai continuar cobrando. E com relação aos balancetes, já lhe falei na sala da presidência, estou cobrando, não acho correto, até porque ele já foi vereador e cobrava a gestão passada. Então ele tem que procurar dar exemplo. Vou procurar. Falei com o tesoureiro, mandou falar com ele. Liguei, está fora de ar o telefone. Quando ele chegar mais tarde, vou conversar pessoalmente para saber o que está havendo. Entendeu? Já tinha vindo aqui na terça, um assessor Tony tinha comentado até com ele que não estava sendo correto e não é correto, e vou continuar cobrando. A palavra continua facultada.
Bom, eu realmente, a gente sai de casa dizendo assim, hoje eu não vou falar nada, deixa correr tudo solto. Mas não tem jeito não, quando chega aqui a gente realmente, diante dos acontecidos, dos acontecimentos, a gente não tem como ficar calado. Mas eu não vou me alongar muito não, vou só fazer aqui alguns comentários em cima dos colegas, do que os colegas falaram. Renato, não é nem de você estranhar o secretário de administração, agora está aplaudindo a questão da ambulância estar dois, três meses quebrada. Ele só cobrou, ele toda a vida foi secretário de administração, ele só cobrou 6 meses que ele foi adversário. Então, isso não é, para mim não é novidade nenhuma. O que ele deveria fazer um acompanhamento profundo é quando ele realmente está com a caneta na mão, está lá tendo o poder de resolver as coisas, que geralmente essa questão de carro é entregue a ele, ele é quem manda consertar. Então, assim, não existe boa vontade. Por parte do Renato, não vai imaginar, esperar que ele está preocupado, que mulher está andando em carro pequeno, imprensadinha. Não, porque ele foi secretário a vida toda e sempre isso aconteceu. Outra coisa também, que eu não vou nem cobrar, porque não adianta. A questão do aumento dos motoristas. Se o prefeito quisesse dar aumento para os motoristas, ele tinha aceitado o projeto quando os vereadores deram entrada no pedido. Então ele vetou, mandou que os vereadores dele votassem contra o projeto para depois mandar. Então, sinceramente, eu não sou pessimista, mas também não sou otimista a esse ponto de achar que ele está preocupado, o prefeito esteja preocupado com o motorista. Eu não tenho nada contra, eu não estou aqui sendo contra o motorista, não. Pelo amor de Deus, entendo o que eu estou falando. É porque se ele quisesse fazer alguma coisa pelos motoristas, se o prefeito quisesse fazer alguma coisa pelos motoristas, ele tinha acatado logo a votação, o projeto que foi dado entrada, o pedido. Então, se ele mandou votar contra, não a nós, mas os vereadores dele votaram contra, e depois, quando fosse no mês de agosto, ele mandava de volta, então isso aí é balela. Sinceramente, eu não acredito que ele vá mandar esse aumento tão cedo. Eu acho que é hora dos motoristas se mobilizar, se depender da ajuda da gente para acompanhar, se for o caso, uma audiência com ele. Eu aconselho a vocês, motoristas, que se depender da gente, a gente está aqui para ajudar. Agora, ficar esperando, vereador Renato e Zé, eu, sinceramente, não acredito nisso, não. Não acredito que ele podia ter dado o aumento naquele momento e dizer, eu vou começar a pagar a partir de agosto. Qual é o problema que tinha? Nenhum problema. Já tinha sido aprovado, ele já tinha dado o aval e começava a pagar em agosto ou em setembro. Disse, olha, eu só posso começar a pagar com o aumento a partir do mês X. Se ele não fez isso, é para empurrar com a barriga. Então, essas são minhas palavras, esse é o meu pensamento e, sinceramente, tenho praticamente certeza que não estou pensando errado. Essa ideia aí de dar aumento agora, eu não acredito muito, não. Mas vamos aqui acreditar em Deus, que o prefeito se sensibilize com esses profissionais que realmente estão aí ajudando a salvar vidas, levando uma mulher para a maternidade, levando uma pessoa doente, e realmente o povo do município todinho depende muito desses motoristas do município que tanto têm trabalhado para ter um caxingó melhor, para dar o melhor deles. Eu vejo aí, às vezes o motorista está cansado, chega de Parnaíba, 10, 11 horas da noite, tem que voltar imediatamente. Então, é muito mais do que justo eles terem um salário digno para que eles possam trabalhar com mais amor pelo nosso povo, pelo nosso município. Então, esse é meu comentário. Muito obrigado.
Vereador João Lima, só fico triste é quando você vem para cá e diz que, não, que vem com o pensamento de não falar nada. Você sabe muito bem que você engrandece muito essa casa, colocando suas ideias, seus pensamentos. E eu gosto de você assim, conversando, dialogando, reivindicando. E você faz muito bem o seu papel de vereador. A palavra continua facultada.
Cara amigo João Lima, eu concordo plenamente com o que você acabou de falar. Tá aí o senhor presidente, que agora há pouco comentou, porque ele presenciou eu cobrando o prefeito a respeito desse projeto dos motoristas. Eu, todas as vezes que eu vejo o prefeito, eu cobro. Então, se tiver um vereador que tem interesse, eu sou um. Aliás, nós, porque chegando nessa casa, com certeza nós vamos aprovar esse projeto. Tenho fé em Deus que os motoristas logo, logo vão comemorar esse projeto, porque foi assim que o prefeito mandou esse projeto para esta casa. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente às pessoas que se encontram presentes. Na verdade, hoje eu queria fazer só apenas um comentário sobre algumas coisas que eu vejo em alguns portais, entendeu? Que o pessoal publica sem antes ir atrás de certas verdades, sem conferir, simplesmente joga, né? Semana passada, 15 dias atrás, passamos por um problema ali sério, que algumas pessoas reclamaram com razão, do outro lado do rio, né, na minha região ali, no assentamento, a questão de uma água, né, que elas não estavam erradas em cobrar, né, que passamos alguns dias tentando consertar, ajeitar esse problema lá, colocava uma bomba, passava dois dias, a bomba queimava de novo. Fomos nessa pegada lá, dias e dias lá, né, tentando resolver esse problema. Aí o senhor simplesmente vai lá, coloca no portal, sem saber dos fatos, né, do que realmente acontece no município. Demos um azar, eu digo assim, de nesse mesmo período queimar 6 bombas no município, né? E infelizmente sofremos com esse problema, né? Graças a Deus foi resolvido, colocamos uma bomba lá que está funcionando normalmente, né? Resolvemos. Então, eu pensei assim, que a questão desses, que a pessoa antes de publicar uma coisa, né, uma coisa que é tão séria, né, no município, que essas pessoas procurem assim se informar do que realmente esteja acontecendo, né? Isso aqui não é coisa que é colocada por vereador, por ninguém, não. Isso aqui é coisa de pessoas que não têm responsabilidade no município, que não conhecem a realidade do município, né? Então, a gente fica meio triste, assim, pela maneira como elas as colocam nas redes sociais, né? De uma maneira querendo colocar, no caso, a gente que está nesse meio político contra as pessoas, brincando com coisa séria, né? Então eu fico assim, meio revoltado com essas coisas, porque se você tiver uma coisa errada, lógico que você, a sua cabeça, a sua ideia é que seja resolvido o quanto antes, né? Então essa é a minha indignação com certas coisas que são publicadas na internet, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com o que coloca, né? Porque isso está brincando com coisas sérias, né? Então, essas são as minhas palavras.
As palavras continuam falando.
Quem diz, senhor presidente? Nobre colega vereador, quem denunciou da água do Vento de Caatinga fui eu. Eu tinha conhecimento, talvez você que não tinha, e se você não quer ser denunciado, você não seja um agente público. Porque se você estiver fazendo as benfeitorias, você mesmo põe lá que fez isso e aquilo. Então, quando está errado, quem está sofrendo é quem põe. No Rio de Caatinga passou 8 dias sem água, você não sabe caiar, o vice-prefeito lá nos campos de arroz dele, aí depois ele correu atrás, no dia que eu botei a revostagem, no outro dia ele foi e correu atrás. Aí depois queimou, passou mais 5 dias sem água novamente, aí no total todo lá foi 13 dias em 2 semanas da corrente do início do ano da outra. Mas a primeira vez foi 8 dias sem água, o Delmeir ia lá, voltava, e nenhum se prontificou em ter conhecimento. E você nunca veio lá ter conhecimento de nada. Quem não teve lá foi o vice-prefeito. Viu? E de outra, do Batelão também denunciei, o Batelão passou 5 dias de sábado, ele foi consertado na terça-feira, no dia que eu denunciei, à tarde tiraram e consertaram. E você disse que o que você viu, que ele não ficou alagado porque amarraram naquela época, e esse ano a foto está lá, alagadinha do mesmo jeito que o outro tinha sido ficado. Você não tirou a foto porque você não quis, mas foi tirada a foto do mesmo jeitinho daquela outra vez que você cometeu. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente cospe para cima, é danado para cair no rosto, companheiro.
É nessa questão que eu lhe digo. Porque você tem coragem de dizer que eu não acompanhei o Delmeir todos os dias que ele ia para lá, para aquela bomba, eu acompanhando com ele lá, acho que você é, sinceramente, acho que você está jogando sujo comigo. Aquela bomba não fica distante das pessoas, você pode procurar a gente lá. Quem me ligava lá, eu posso até citar o nome, que é a minha grande amiga, que ela não vai deixar eu mentir. Logo que ela me ligava, João, tá com problema, tá, a bomba deu problema de novo. Logo que ela me ligava, eu estava lá junto com o Delmeir, e você dizia que eu não fui acompanhar, eu não estava acompanhando esses dias lá, o sofrimento. Vereador, por favor. E outra coisa, com a questão dos portais, né, que o pessoal foi prejudicar, lógico que com aquela pausa não funcionando, é prejudicar. Mas lá não foi preciso ninguém tirar R$1 do bolso para pagar para atravessar lá, vereador. Eu acredito que as pessoas não ficaram prejudicadas. Não ficaram, como colocaram, que as pessoas estavam sendo prejudicadas. As pessoas estavam sendo prejudicadas por falta da balsa. Não ficou um dia sem as pessoas fazerem as suas viagens, normalmente, como sempre faziam. Então, essas são as minhas palavras.
A palavra continua facultada.
O senhor aqui, o que o colega Reginaldo falou aqui, é a pura verdade e certas coisas que acontecem mesmo nos portal. Porque tudo que o prefeito faz, se é alguma coisa boa, está aí no portal aí, mas quando deixa de fazer, e que se a gente comenta, está errado. Tá não. Eu vou dar aqui, por exemplo, respeito de ônibus escolar. Eu não mexo com o negócio do portal. O que eu tenho que dizer é aqui, na frente aqui, eu não vou, nem olho, e tenho até raiva de quem anda com aquilo ali, só portando aquelas besteiras. Para mim é bobagem. Andar portando um monte de... No tempo das escolas aí, toda hora, além de ser nos portal, era nessa FM aí. O ônibus do Nato Sobrinho quebrou. O ônibus do Nato Sobrinho não veio hoje, os alunos andavam de pé. Todo mundo sabe que carro quebra até novo. Nunca eu cheguei aqui falando a respeito lá da Cajazeira, e eu podia já ter falado que lá passa a de semana que o ônibus que transporta o aluno lá do Crumatá, as Cajazeiras, vinha uma vez. Isso não é mentira, não. O que eu falo aqui, eu tenho prova. Ele vinha só com a luz só de um lado, viu? Às vezes voltavam tudo de pés, um bocado, era de moto, às vezes nem vinham à noite. E eu nunca comentei, não. Estou comentando porque agora eu quero saber, porque tomaram de conta de tudo, viu? Receberam a linha do Estado, né? Receberam a linha do Estado, agora não tem mais ônibus do NATO, já compraram, estão tudo de ônibus novo aí, né? Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Porque vamos ver parar se quando o ônibus quebrar, porque quebra, né? A gente sabe que quebra. E no dia que os alunos foram a pés, lá da entrada do estreito para frente, acho que foi um problema lá que quebrou um coisa lá do ônibus. No outro dia a rádio aí era só o que falava e os portal. Então, João, o Reginaldo tem razão, porque quem comenta seria as pessoas que estão sofrendo aí, falta de água. Mas eu não vou comentar aqui, falar aí nas estradas aí, eu não falei a respeito de rosto, porque o conhecimento que eu tinha aqui já estava pago. Eu pensei até que estava pago tudo. Porque lá no meu café da manhã sai. Todo dia tem gente lá, rapaz, eu não recebi. Aí hoje, de manhã, antes de eu sair, alguém já falou lá que já tinha recebido, né? Então eu não ia aqui chegar falando uma coisa. Eu vi aqui um dia o Sabiá, bem aqui nesse cor aqui, querendo, cobrando aqui o Tião. Aí ninguém sabia nem o que era. Aí o Tião foi e disse, Sabiá, rapaz, eu não recebi não. Quando eu receber, eu te pago. Eu digo, é a estrada. Aí um dia desse ele vindo com o lado de pés, eu disse, Sabiá, já recebeu o dinheiro da estrada? Já recebi. Aí então, a da Cajazeira, e como o compadre Maria falou, que já recebeu, por isso que eu não comentei, mas disse que outra região não receberam. Então, eu só falo aqui o que é exato. Então, eu nunca nem comentei, porque às vezes você comenta essas coisas, você arruma intriga com um colega, mas tem hora que é obrigado, porque na gestão passada, eu arrumei até uns problemas com o meu compadre lá, que era dono do carro, que eu falava mesmo, né? Esse ano eu nem tinha comentado, mas eu via, aí quando eu via aí na rádio falando, e não falaram nesse ônibus que sempre estava quebrando. Eu nunca falei porque quebra mesmo, rapaz. A viagem é pequena. Eu não estou aqui falando que o ônibus dele é porque dá problema, gente. Dá problema. Você sabe que esses ônibus aqui da prefeitura, que é uns ônibus novos, dá problema. Um ônibus lá tem um agora que está rodando lá para a caseira, né? Que se a pintura dele está bonita, não sei como é que está o motor, né? Está mais bonito do que o da ex-prefeita, né? Para fora, né? Vamos ver se isso vai dar certo mesmo, né? Que o pessoal, por isso que eu digo que tem dinheiro, porque o Estado não está pagando, se a prefeitura estava aí brigando por essa linha, né? Brigou, Rivão. Brigou todo dia, era lá na Terezinha, na Cambada, todo dia brigando por essa linha. É, não adianta você dizer que não, que a gente sabe mesmo. Todo dia eu estava lá na Terezinha, Renato Ville, prefeito, secretário, brigando por essas linhas. Conseguiram. Beleza. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Obrigado.
A palavra continua facultada.
Eu não ia nem comentar esse negócio de transporte, né? Porque eu queria logo deixar ver o andamento da carruagem. E esse negócio do transporte escolar do Estado, o Estado quer mesmo repassar para todas as prefeituras no Piauí inteiro. O colega Valdeci sabe disso. Muitos prefeitos não estão nem recebendo porque não é vantajoso. Mas aqui no Caxingó, o prefeito recebeu, e eu acho que queria, que era para mostrar, como quem diz, eu tomei do NATO, agora ele... Mas o NATO, ele está aliviado, porque não tinha vantagem isso. O Estado passava para o transporte escolar no Caxingó, R$ 9.500. E agora tem a nota fiscal que é tirada do município, que é 500 conto, que é 5%. 450, né? Ah, então, o que acontece? 3-4 meses atrasado. Como é que o cara mantém um ônibus para o Estado 4 meses atrasado sem receber? Não tem lógica nenhuma. Que nós estamos aqui na Câmara, que nós recebemos mensal, mas se por acaso acontecesse um mês não ter dinheiro, nós nem via mais para a sessão, para quê? Né? Então, o que é que acontece? Agora receberam. Aí andaram lá, já o ônibus aqui na rota aqui do bairro, dos meninos aqui, não sei de quem. Aí quando foi agora no dia da... As aulas começam segunda, terça-feira, foi de manhã, passou um ônibus, um azulão lá. Azulão. Aonde feio pra caramba. Foi de noite, voltou só na Barra do Pisca. Piscando, na BR, viu? Farol queimado. Isso é gravíssimo isso aí, né? Aí eu andei me indagando por lá. Não, rapaz, o rapaz falou que esse ônibus vai rodar aqui só essa semana. Porque não deu tempo chegar um ônibus melhor, vai ser só essa semana. Então a gente está aguardando, né? É, a gente não vai. Estamos aguardando. Eu participei no mês de maio, foi junho, lá em Buriti, uma reunião com a promotora, onde estava o pessoal aqui da educação, e uma diretora, coordenadora, não sei o quê, reivindicando. Disse, doutora, eu queria uma palavrinha com a senhora. Ela disse, pode ir aqui mesmo, pode dizer. O colega João estava bem pertinho. Disse, não, pode dizer aqui mesmo. Não, doutora, é porque eu não quero, não basta só o ônibus, não. Eu quero um ônibus de qualidade, um ônibus seminovo. Ah, é? Tudo bem. Anotou ali. Agora eu quero ver se vai vir um ônibus novo para rodar para o estado. Eu quero ver se vai vir um ônibus novo para rodar com 10 mil reais, se vão botar um ônibus novo. Eu quero ver se bota. Porque ônibus quebra, como o Renato falou, todo ônibus quebra. O nosso lá, alguns dias não vinha. Por quê? Se você não está recebendo, Valdeci, 3 meses atrasado, você vai se forçar a fazer débito, tem que pagar motorista, combustível e tudo, mecânica, se você não está recebendo. Então o Estado não tem como cobrar de dono de ônibus aqui que não rodou, porque o culpado é ele mesmo, está pagando. Se eu comprar no comércio mensal, se não fiz mesmo, não pagar, eu não compro mais. Né? O Nato foi indiciado, está respondendo lá, até que agora ele foi lá, o pessoal da greve estava lá, e disse, ah, você não comunicou nós. Ela disse, o Nato falou, algum dia você resolveu o problema do Caxingó? Porque é resolvido tudo por Teresina, no chefe maior. Então a promotora, como já passou para a prefeitura, ela arquivou o processo. Né? Então eu disse, vamos aguardar dias melhores, né? Eu quero mesmo que melhore, eu quero que bote a um com ar-condicionado aí para as crianças, que eles merecem. Né? Então, muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Só uma palavrinha aqui mais novamente, com relação à água. Companheiro João Miranda, eu fico muito assim, triste quando eu vejo você usar o microfone para defender que é problema de água, que queima 6 bombas e tal. Isso queimou toda a vida, queima 6, queima 10, queima 20, queima 50 bombas se tiver 50 posto tubular. Agora, pelo amor de Deus, colega, você não pode deixar de achar que o usuário tem razão. Ontem eu estive ali, numa localidade, lá no Angelim, que outro dia até cobrei aqui, até que da outra vez, no dia seguinte, foram lá e botaram a bomba. Queimou novamente. Eu falei com o Renato, está com 8 dias. Já estava com 8. Então já está com 15 dias novamente que estão sem água. E eu, sinceramente, sendo situação, eu não tenho a coragem de chegar aqui para dizer para a plateia, para dizer para o usuário, mas é assim mesmo, a bomba lá da Ganhor queimou, mas o prefeito tem boa vontade. Não, boa vontade não dá água a ninguém. Boa vontade não enche a barriga de ninguém. O que enche é a água, o que mata a sede é a água. E você dizer que não faltou, não. O rapaz, o outro vereador terminou de dizer como foi a situação. Aí, sinceramente, não dá para defender a prefeitura esquecendo o usuário. Então, assim, eu até lhe aconselho, né, como colega de casa, de bancada, então, se você não quer dizer que o usuário tem razão de ter água em casa, você chega aí e fica sentadinho aqui, você baixa a cabeça e não diz nada. Porque para dizer que está tudo certo, que está bom, sem ter água na torneira do cidadão, sinceramente, é uma aberração, é uma coisa que não tem condições de alguém que votou em você aguentar calado, sem reclamar, sem se indignar com a representatividade que ele está tendo aqui na Câmara. É, eu acho bonito. O vereador Bruno fica aí sentadinho, calado. Ele não vai acusar o prefeito, porque não dá certo. Ele não vai defender num momento desse também, porque é muito pior. Companheiro Zé Maria, companheiro Valdeci das lapadinhas dele quando precisa, quando não dá, ele recua. Então, assim, mas a água, é porque a água é vida. Então, não tem condição. Não tem a mínima condição de você achar que o prefeito está certo, que a administração está certa e que quem está errado é o indivíduo que está lá na ponta da linha passando sede. Foi o que você disse aí no microfone. Não sou eu que estou dizendo. Não, bomba queima mesmo. Você não falou? Você falou aqui. Você falou.
E se você quiser uma cópia, é muito fácil. Você disse no microfone. E o que nós estamos falando aqui está sendo gravado. Então, não tem como você voltar atrás. Então, eu peço aqui que você faça uma reflexão direitinho. Se é pai, realmente, eu estou pedindo para o povo morrer de sede. Né? Mas eu me equivoquei. Não, realmente, o usuário tem razão e precisa ter água em casa. Porque assim, hoje... é o prefeito, o Washington Luiz, que é o prefeito. Mas amanhã pode ser você, pode ser o Valdeci, pode ser eu, pode ser qualquer um dessa plateia que está aqui nos assistindo. E as cobranças vão sendo as mesmas. As cobranças vão sendo as mesmas. Dificuldade tem no município? Tem. Tem dificuldade. Eu vi aqui, que não sei o quê, o melhor prefeito do Piauí, que está pagando é logo no dia 20, não sei. Rapaz, isso não existe. Em lugar nenhum do mundo, quanto mais no Brasil. E especialmente o nosso Piauí. As situações são graves. São gravíssimas. Se você não administrar com a razão, se usar o coração, não consegue governar, porque as dificuldades são muito grandes. Eu não sou louco em pensar que as coisas são fáceis. Não tem nada fácil. E agora, a água, essa é essencial. A água não tem como você chegar aqui para dizer, não, mas nós vamos fazer na outra semana, daqui a 15 dias, nós vamos consertar a bomba. Não, é para ontem. Quando queimou a bomba, hoje é para ter sido consertado ontem. Não dá para consertar daqui um mês e nem uma semana, não. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. E você faça uma reflexão que realmente não dá para defender o cidadão ficar sem água em casa. Muito obrigado.
Vereador, eu...
A palavra continua facultada.
Eu não sou nenhum besta, não, em você querer colocar palavras na minha boca. Eu acho que o Reginaldo, todo mundo que estava aqui, ouviu. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Eu disse que a gente estava com esse problema de água lá, que estava tentando consertar, colocamos uma bomba, queimou de novo, passou, como o Reginaldo falou, passou 3 dias, mas em momento algum eu falei aqui, e está gravado aqui, que o pessoal dentro de Caatinga estava errado em reclamar da falta de água. Agora você querer colocar palavras na minha boca, me desculpe, mas isso eu não acho digno do nosso cargo que a gente exerce aqui, não, de vereador não, vereador. Eu acho que toda vez que tiver algo errado no município, lógico que o povo tem razão de cobrar. Agora você querer colocar palavras em minha boca, dizer que eu, como você insinuou, que o povo está errado em cobrar, me desculpe, mas isso não é digno do meu respeito, não.
Sem mais, para o momento, a presente sessão está encerrada.